Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário aprova ampliação da oferta de cursos do Pronatec para atividades rurais. Oposição protocola pedido de abertura de CPI para apurar corrupção no Ministério da Educação. Comissão aprova fixação de prazo para que pais comprovem vacinação dos filhos em matrícula escolar. Boa noite. O Senado aprovou a extensão dos cursos cobertos pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A medida pode ampliar a oferta de vagas do ensino técnico profissionalizante, especialmente nos cursos relacionados à atividade rural. Isso porque hoje o Sistema S ainda não está totalmente presente em cidades do interior, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, o que prejudica quem está fora dos grandes centros urbanos. Detalhes com a repórter Janaína Araújo.
O projeto permite a execução do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, por instituições públicas prestadoras oficiais dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a medida sob o argumento de incentivar a educação profissional.
A necessidade de fomentar a educação profissional no país permanece latente. Ampliar o leque de instituições habilitadas para oferecer cursos de formação de trabalhadores e trabalhadoras é medida altamente salutar, mormente no setor rural, em que as carências de qualificação para atender às exigências de modernização e produtividade da agropecuária são gritantes.
Ao falar sobre o ensino técnico, o senador destacou sua importância para a formação de grande parte da juventude do Brasil, principalmente os mais pobres. Ele ainda apontou que, apesar da evolução do ensino técnico desde 2003, com 500 escolas e 38 institutos federais no país atualmente, houve redução no orçamento da área.
A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou um requerimento de convite ao ministro da Justiça, Anderson Torres, para explicar os motivos que levaram a Polícia Rodoviária Federal a negar acesso a informações sobre a morte de Genivaldo Santos, morto durante uma abordagem por policiais da PRF. Detalhes com Bianca Mingotti.
O autor do requerimento, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, quer que Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública, dê informações sobre o que levou a PRF a negar o acesso aos procedimentos administrativos dos agentes envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus, morto em abordagem da Polícia Rodoviária Federal no dia 25 de maio, em Sergipe. O ministro já se dispôs a comparecer e pediu que a solicitação seja um convite, ao invés de uma convocação. Segundo Contarato, ao negar o acesso às informações, a PRF violou a Constituição e a Lei de Acesso à Informação.
É inadmissível negar acesso à população brasileira. Eu, enquanto delegado de polícia, apurei por 27 anos, salvo casos excepcionalíssimos quando decretado sigilo por ordem judicial. Agora, num procedimento desse, em que foi violado o principal bem jurídico de uma forma tão aviltante, nós não podemos permitir que esse fato fique assim. Por isso que motivou a gente fazer a formulação dessa convocação.
Também foi aprovado o requerimento que convida Roberto Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras, a comparecer à comissão para prestar informações sobre a notícia veiculada no portal de notícias G1, com alegações de que o celular corporativo da Petrobras, que ele utilizava, conteria mensagens e áudios que poderiam incriminar o presidente da República, Jair Bolsonaro.
Pais ou responsáveis terão um prazo definido pela escola para apresentar a carteira de vacinação do filho matriculado. É o que define um projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais, que segue agora para análise da Comissão de Educação. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto obriga as escolas da educação infantil a fixarem prazo para a apresentação da caderneta de vacinação atualizada das crianças a serem matriculadas. Ao lembrar que a imunização protege e auxilia no controle de doenças, a relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, disse que houve um relaxamento na aplicação das vacinas, o que causou o retorno de doenças já erradicadas.
Assim, devem ser empreendidos todos os esforços possíveis para que a população seja devidamente imunizada. Nesse sentido, os estabelecimentos de ensino devem atuar também como um agente, o que permitirá maior acesso das crianças e adolescentes ao direito constitucional à saúde.
Para o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, vacinar as crianças é um ato de amor. Também a senadora e médica Zenaide Maia, do PROS Potiguar, destacou a importância da vacinação.
Eu acho que o ato de vacinar, como falou o presidente, é um ato de amor. O fato de você deixar suas crianças sem vacinar é até um ato de considerar uma abandono de capaz, porque a criança não está tendo a oportunidade de optar.
Aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais, a proposta segue para a Comissão de Educação.
Senadores e deputados debateram hoje a situação orçamentária do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Na Comissão Mista de Orçamento, os parlamentares foram alertados de que o aporte de recursos federais para o programa está sem reajustes há 9 anos. Repórter Bruno Lourenço.
Lilian Santos Barreto, do Ministério da Saúde, explicou que o último reajuste da parcela da União no custeio do SAMU foi há 9 anos.
Os 5% de reajuste foram para os tipos de unidades. Unidade de suporte básico e unidade de suporte avançado de vida e o aeromédico, que teve um reajuste de 4,94%. Tanto a motolância quanto a embarcação, eles não tiveram.
O prefeito da cidade paranaense de Marilândia do Sul, Aquiles Taqueda Filho, falou que os custos para manutenção de ambulâncias só aumentam. A formação de consórcios foi uma das saídas encontradas para conseguir manter o serviço, mas ele ressaltou que as prefeituras já estão no limite.
Será que o custeio de tudo isso continua igual? Com todo o processo inflacionário que foi levantado, chegamos a quase 60%. Então é claro e nítido a defasagem. E que, lógico, quem está arcando é o município.
A deputada Leandre, do PSD do Paraná, que pediu a audiência pública, fez o alerta.
A possibilidade do serviço do SAMU ele entrar em colapso por falta de financiamento e muitos consórcios terem que parar o atendimento.
A Comissão Mista de Orçamento está em meio a discussões sobre a proposta de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano.
Senadores da oposição protocolaram hoje um pedido de CPI para investigar ações do ex-ministro Milton Ribeiro e de pastores no Ministério da Educação. O requerimento conta com 31 assinaturas de parlamentares. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Com o apoio de 31 senadores, a oposição apresentou o pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar denúncias de corrupção envolvendo o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e pastores nos repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, ressaltou que os trabalhos da comissão são necessários em resposta às interferências do presidente Bolsonaro na Polícia Federal.
A necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito se impõe, sobretudo pela necessidade que tem de dar ao delegado Bruno Calandrini, aos investigadores, ao Ministério Público Federal, a retaguarda necessária para que conduzam com tranquilidade as investigações. Não há dúvida que se instalou uma quadrilha no Ministério da Educação. Os indícios são fortes que os esquemas dessa quadrilha chegam até o Palácio do Planalto.
Após a conferência das assinaturas, o pedido da CPI será lido no plenário do Senado.
Já o líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, enviou um ofício ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, solicitando que seja respeitada a ordem de chegada dos pedidos de CPI para a instalação das comissões. Carlos Portinho faz referência a um pedido de CPI apresentado em abril para investigar obras inacabadas relacionadas à educação no período de 2006 e 2018 e que ainda aguarda leitura no plenário. Os senadores Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, também pediram ao presidente do Senado a instalação da CPI do crime organizado e narcotráfico e da CPI das ONGs. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.